Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, do outro lado da linha está Luiz Eduardo Portela. E aí, Portela, tudo bem?
Tudo bem? Olá a todos. Vamos lá, mais uma semana.
Mais uma semana. Lá fora continua o assunto principal sendo a eleição dos Estados Unidos. A gente teve ao longo dessa semana uma consolidação nas pesquisas, tanto nacionais quanto regionais, da probabilidade maior de que você tenha uma mudança de comando do presidente Donald Trump para o seu concorrente, que é o Joe Biden. Joe Biden foi melhor no debate. Na sexta-feira passada, a gente descobriu que o Trump tinha contraído Covid. Então, esses pontos pesaram desfavoravelmente ao atual presidente e fizeram com que o Biden abrisse uma frente nas pesquisas eleitorais bem significativa. Obviamente que a gente ainda tem mais 3 semanas e meia até a eleição, é espaço de tempo suficiente para o Trump tentar diminuir essa diferença e tornar a disputa mais competitiva, mas tem que acontecer algum fato novo para que as pessoas acreditem que o Trump vá merecer mais 4 anos dentro do poder. Não é isso, Portela? Isso tem implicações relevantes para os mercados, né?
Isso, e o mercado segue, né, caminhando na direção da Blue Wave, né, da onda azul, colocando a probabilidade mais alta dos democratas ganharem o Senado também. Isso está tendo claras implicações aí na tendência de dólar fraco aí no mundo, na tendência positiva para os emergentes, né, as bolsas emergentes têm andado, as commodities têm subido, e como você falou, está se consolidando o cenário que o Biden vai ganhar. A discussão no dia da eleição vai ser, né, como alguns estados vão demorar para sair o resultado, a discussão vai ser, né, em relação aos senadores, como é que, né, vai terminar a composição final, né? Então, a gente teve mais uma semana positiva. Eu queria ressaltar também que a gente teve o debate dos vices, né, que nunca faz preço nos mercados. Mas como essa disputa, o último debate presidencial foi tão ruim, né, com muitos ataques, né, acho que todo mundo parou para assistir, até porque todo mundo quer ter uma posição mais clara, principalmente da vice do Biden, né, a Kamala Harris, pelo fato do Biden ser mais velho, já tem 78 anos, né, então no final do mandato já teria 82, né, então caso aconteça alguma coisa durante esse período, como é que seria a postura dela? Um debate muito mais calmo, né, e comportado, né, ninguém cortou o outro. O Pence se saiu muito bem, né, ele sempre se sai bem, é um cara mais ponderado, acho que defendeu bem ali as ideias do Trump. A Kamala Harris também foi bem. Ela tem uma agenda mais à esquerda, ali no Partido Democrata, mas defendeu ali bem a agenda do Biden, que é um pouco mais de centro, né? Então, o match foi positivo pela tranquilidade que deu e que os vices são, né, bem aptos para assumir caso aconteça alguma coisa com os dois, né? Mas a gente terminou a semana aí num tom positivo aí para os mercados, olhando para a eleição americana.
E pensando na disputa para o Senado, como o Biden, o candidato Biden, está se consolidando em alguns estados-chave, né, que a gente chama de swing states, né, que vão ser os estados que vão ser decisivos, e a eleição de senador, por muitas vezes, ela replica, né, o que está acontecendo para a eleição nacional. À medida que o Biden vai ganhando força, vai aumentando sua diferença com relação ao Trump, aumenta também a probabilidade de você terminar a eleição com a maioria do Senado como democrata. Então, isso é muito relevante porque vai ter implicações para qual vai ser o tamanho de fiscal que você vai conceder na economia americana futuramente, quais são os experimentos em termos de política fiscal que você vai poder fazer. Então, isso tudo é muito relevante. A gente também teve a volta da China depois de um longo período de feriado. E teve uma definição da moeda que tem implicações para o para os ativos de emergentes também, né, Portela?
Só explicar, toda a abertura da Ásia, né, a China, ela né, ratifica, tem uma regra própria de como uma moeda anda em relação ao dólar, né, uma cesta de moedas, e ela diz qual é a petaxe do dia, né, onde abre o mercado no dia na Ásia. E como ficou uma semana fechado e teve uma valorização da moeda chinesa devido à probabilidade do Biden ganhar, que é bom, né, para a Ásia, né, menos guerra comercial, ficou na expectativa se a China ela ia, né, ratificar, se ela sancionar esse novo patamar de valorização da moeda chinesa. Então criou-se uma expectativa e até surpreendeu positivamente, né? Então, à noite, né, quando saiu, né, o número que abriu o spot da moeda chinesa, os mercados já começaram a melhorar. As moedas emergentes, as commodities, né, principalmente o ouro, né, e prata, começaram a andar bastante, as bolsas, né, também, o que ajudou aí no rally do dia de hoje, né, que a gente tem visto, a gente fechando aí uma semana bem positiva, com todas as bolsas globais subindo, moedas emergentes, né, e as commodities, né, fechando a semana bem positiva, né, para os mercados.
Então, entrando em Brasil, a gente foi para o final de semana passado com aquele embate velado entre Paulo Guedes e Rogério Marinho. O Paulo Guedes, inclusive, ao final da sexta-feira, mandou um recado bem duro para o seu, vamos dizer assim, adversário do momento. E havia todo um receio de como é que ia ser a tomada de decisão do presidente Bolsonaro, de para onde a balança do poder iria pender, né? Se iria pender para o lado do Rogério Marinho, que seria um lado fiscal mais gastador, ou se iria pender para o lado do Bolsonaro, que é um fiscal mais restritivo, que no final das contas é o que está fazendo preço no mercado brasileiro. E a gente acordou, depois, ao longo da semana também se consolidou, em várias demonstrações de força na direção do ministro da Economia, do Paulo Guedes, que acho que é uma grande preocupação do mercado para saber se ele está se enfraquecendo ou não. E a semana foi muito positiva nesse aspecto, né? Foi muito positiva na demonstração de ganho de poder e de importância do ministro da Economia num momento que você está discutindo quais são as fontes de financiamento do seu programa Renda Cidadã, que vai passar necessariamente por reduzir algumas despesas obrigatórias em contraposição de alguns membros, seja de dentro do governo ou do Congresso, que advogam talvez uma necessidade fiscal mais gastadora, podemos dizer de diminuir a importância do teto de gastos, e o que seria muito perigoso para o Brasil. Então, no final das contas, a gente termina a semana melhor do que a gente entrou, com demonstrações fiscalmente mais responsáveis, né?
Como mudou, né? Não digo a incerteza fiscal, né, ela segue, né? A gente está numa situação bem delicada e vamos continuar, né, até o final do ano, até decidir como é que a gente vai acomodar tudo isso, todos os programas no nosso teto de gastos. Mas o que melhorou foi que a gente estava num final de semana onde o Paulo Guedes já estava meio que de lado, né? Acho que o núcleo político estava tomando conta, só os políticos davam declarações, teve aquele evento que tiraram Paulo Guedes ali dos microfones, mandaram ele parar de falar, ele e o Maia, né, se acusando, né, trocando, né, farpas de declarações, e a gente terminou na última sexta-feira, né, com um evento que teve no Marinho, com os integrantes do mercado, que a gente foi para o final de semana na situação de que ou o Paulo Guedes ou o Marinho iam cair, né? Então, foi um final de semana tenso e impressionante como virou positivamente, né? O Maia e o Paulo Guedes fizeram as pazes, né? O Maia foi a público pedir desculpas para o Paulo Guedes, né, na entrevista. O Paulo Guedes também pediu desculpas, retomou ali a agenda, né, o seu espaço ali de super-ministro, e todo mundo começou a rever o discurso, tentando, né, defender ali o teto dos gastos da melhor maneira. Como é que a situação no mercado? O mercado sempre precisa de previsibilidade, né? Então a gente acho que a gente chegou nos preços também de que daí para cima dessa ruptura, né? Todo mundo acompanhou, principalmente os papéis títulos públicos aqui piorando, LFTs abrindo, LTNs, isso tendo impacto negativo nos fundos, né, DI, fundos de crédito também. Eu acho que isso assustou o governo. Acho que o Roberto Campos Neto, presidente do BC, acho que tem um papel importante passar um recado, né, ali, acho que para o Bolsonaro. A gente podia entrar numa crise, né, de dívida mais séria e todo mundo recuou, né? Então a gente ainda tem incerteza de como é que a gente vai atacar os problemas, mas a sinalização foi positiva, né? Acho que o Paulo Guedes e o Maia estão defendendo de você quebrar o piso, né? Vamos deixar o piso batendo no pé dos gastos, vamos tentar forçar o piso para baixo e tentar transmitir, acho que para o mercado, para ter paciência e aguardar as eleições municipais, né? Eu acho que esse que é o ponto. A gente vai ter que aguardar as eleições, né? Eles estão pedindo para todo mundo, ó, acredita na gente, que depois das eleições a gente vai vir com medidas boas para o fiscal, vamos resolver esse problema. Né, e tudo vai dar certo, né? Eu acho que como a gente chegou em preços, né, os juros futuros muito estressados, né, o dólar, a própria bolsa, né, caiu bastante, e dado o rally no mercado internacional, acho que a simetria para o Brasil ficou positiva, né? Então, a gente viu algumas notícias um pouco mais positivas na margem, e já consegue ver aí a bolsa terminando a semana aí na toada mais positiva, né? Subiu aí quase 4% na semana, o dólar recuando também, a parte de juros recuou também, parte da pior da semana passada, e o principal é que o mercado de títulos começou a acalmar. Então, toda aquela abertura de prêmio das LFTs, das LTNs, devolveram bastante nos últimos 2 dias, né, trazendo um pouco de segurança para os investidores. Agora, a questão é ver se todo mundo vai ter, acho que, a paciência de aguardar as eleições municipais.
Ao longo da semana, a gente também teve a divulgação de dados de atividade no Brasil. A gente teve dado de venda de varejo relacionado ao mês de agosto ainda, e numa demonstração clara de que você recuperou toda a perda que foi ocasionada na época da pandemia. Então, as surpresas de atividade de curto prazo, elas seguem mostrando que a atividade econômica brasileira está em um processo de recuperação. E o interessante é que esse aumento de demanda, ele acontece justamente no momento que você não está tendo a mesma velocidade de entrega da parte de oferta, né? Então, você paralisou algumas produções durante a pandemia porque você tinha incerteza sobre sua demanda futura. E só que aí a demanda surpreendeu, foi muito mais rápida e mais forte que todo mundo imaginava, e você tem esse desbalanceamento de demanda e oferta de curto prazo, ocorrendo principalmente na parte de bens, né? E aí, quando a gente olha os IGPs, isso daí fica muito bem refletido nos IGPs, esse desbalanceamento com uma pressão inflacionária. No caso do IPCA já é um pouco diferente, porque a cesta é diferente, a gente tem muito mais serviços do que bens, e aí, como você tem muito mais serviços do que bens, e a demanda por serviços ainda não está tão elevado e veloz assim, o IPCA reage mais lentamente. Mas mesmo assim, a gente teve a divulgação do IPCA hoje, veio acima do esperado pelo mercado. A nossa projeção aqui para o final do ano já se encontra em 3,1%, então já está 60 bips acima do que é a meta o limite inferior da meta de inflação. Então já dá uma tranquilidade para o Banco Central de não necessitar escrever cartinha. E o que a gente vai ter que ver é, no momento que normalizar, né, a demanda por serviços, o que vai acontecer? Os serviços vão subir, e como você vai tirar um pouco da pressão essa pressão de descasamento entre oferta e demanda, os bens recuam e a inflação deve tender para a trajetória de metas. Então, eu acho que na inflação a gente tem alguns pontos relevantes que a gente tem que ficar atento para frente, e caso a gente não tenha um desfecho fiscal mais positivo, é o grande risco da gente entrar numa trajetória mais negativa, né? Que aí você vai perder a confiança de que a inflação futuramente vá seguir na trajetória de metas. Então, no curto prazo, é pressão inflacionária de curto prazo, ainda não é preocupante. A preocupação seria gerada caso a gente perdesse totalmente a credibilidade fiscal, que parecia que estava acontecendo nos períodos anteriores.
Aliás, a inflação, né, é uma posição que a gente gosta bastante aqui, a gente tem falado aí toda semana, uma posição grande aqui dos fundos. Eu acho que a gente acha que não vai ter surpresas positivas, como o Tomás mencionou, está tendo um descasamento de oferta e demanda, né, alguns insumos estão faltando, com a reabertura da economia é natural que a inflação volte um pouquinho mais rápido. A boa notícia é que a gente acha que, acho que o pior aí de Brasil já passou aí no curto prazo, né? Então, a gente mantendo aí esse discurso de respeitando o teto dos gastos, a gente acha que tem uma assimetria enorme aí, principalmente para a Bolsa, né? Até para acompanhar o mercado lá fora. É uma posição que a gente reforçou aqui essa semana, olhando para frente. E fora todo o call aí de eleição americana, de dólar fraco, acho que esse combo, né? Dólar fraco, Bolsa aqui nesse patamar, inflação, as posições que a gente mais gosta, olhando para frente. É isso, Tomás.
Até semana que vem a todos. Bom final de semana, bom feriado.
Bom feriado, até semana que vem.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.